Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos, agora com a audição sucessiva dos senhores candidatos a juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, o primeiro dos quais é o senhor professor doutor Afonso Nunes Figueiredo Patrão, que eu sei que já está online a acompanhar-nos por videoconferência e que eu, naturalmente, começo por cumprimentar. A audição, como sabem, decorrerá no seguinte figurino. Darei a palavra inicialmente ao Sr. Professor Doutor, o Sr. Candidato, para uma intervenção até um período máximo de 10 minutos. Eu procurarei ser rigoroso com o tempo e, quando chegarmos aos 10 minutos, se for o caso, sinalizarei ao Sr. Professor. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares que queiram formular pedidos de esclarecimento, 5 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao deputado único do Partido Chega, se for esse o caso, e 2 minutos, também, se for o caso, à senhora deputada não inscrita, Joacim de Catar Moreira. Depois desta ronda de pedidos de esclarecimento, devolverei a palavra ao senhor professor para, num período de até 15 minutos, poder dar resposta aos pedidos de esclarecimentos que, eventualmente, tenham sido formulados. Eu próprio procurarei, como é hábito, tomar nota das questões que os senhores deputados colocarem, para, em caso de necessidade, poder auxiliar o Sr. Professor para que todas as questões que sejam colocadas possam ser objeto das suas considerações. Nada mais a acrescentar, portanto, reiterando os cumprimentos, dou a palavra ao Sr. Professor Dr. Afonso Nunes Figueiredo Patrão para uma apresentação inicial.
Muitíssimo obrigado. Queria antes de mais cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, agradecendo a amabilidade de Vossas Excelências em receber-me e ouvir-me. E gostaria de começar por manifestar a honra e a alegria com que me candidato a juiz do Tribunal Constitucional, pela dignidade das funções, pelo merecido prestígio da instituição e pelos eminentes juristas que o integram e integraram. É, pois, com imenso gosto que me apresento diante dos Srs. Deputados, ao dispor para responder a todas as questões que considerem pertinentes. Foi-me pedido que fizesse uma breve apresentação curricular. Eu julgo, porém, que tendo o meu currículo sido distribuído pelos senhores deputados, não valeria a pena amassar com uma descrição exaustiva das minhas atividades, pelo que me limitaria a destacar os aspectos que julgo serem mais relevantes para as que me candidato. Eu sou professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, instituição em que me licenciei, em que concluí o mestrado e o doutoramento, e em que venho exercendo funções docentes desde 2005. A docência e a investigação académica são a minha profissão, razão pela qual parte importante da minha atividade é dedicada à produção de artigos, monografias, comentários jurisprudenciais, à participação como orador em conferências, colóquios e congressos, à colaboração em projetos de investigação nacionais e internacionais, sem poder esquecer o exercício de funções docentes como professor convidado em outras instituições de ensino superior, de que me permitiria destacar a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. No entanto, com exceção do período em que estive totalmente dedicado ao doutoramento, procurei sempre combinar a docência e a investigação académica com o exercício de funções ligadas à prática do direito. Pois creio que isso alarga os horizontes de um jurista e confronta-o com problemas que a escolástica universitária nem sempre consegue antecipar. Presentemente eu mantenho essa ligação à prática do direito, como consultor numa sociedade de advogados em Lisboa, mas a experiência que me permitiria destacar, pela mais-valia que creio representar na minha candidatura, refere-se às funções que exerci no Tribunal Constitucional. Primeiro como assessor do Gabinete dos Juízes e depois como assessor do Gabinete do Presidente. Funções fortemente marcadas pela exigência e que me proporcionaram um conhecimento profundo e alargado dos processos de fiscalização concreta e abstrata da constitucionalidade, da jurisprudência constitucional e também do próprio funcionamento do Tribunal Constitucional em todas as suas valências. E abandonando agora a minha apresentação curricular, permitir-me-ia deixar umas notas, necessariamente breves, sobre o modo como eu vejo a Constituição, ou se quiser, os termos em que a minha mundividência se pode projetar na leitura do texto constitucional. Eu olho a Constituição, sobretudo, como o corpo dos princípios e regras que, garantindo a sociedade livre, democrática, secularizada e plural em que vivemos, marca as fronteiras do regime do Estado de Direito Democrático. A Constituição condiciona o modo como o legislador democrático exerce as suas opções políticas, traçando os limites que lhe são intransponíveis e, portanto, subtraídos à sua disponibilidade. Limites no âmbito dos direitos fundamentais dos cidadãos, das autonomias regionais e da interconstitucionalidade resultante da integração no espaço europeu. Dentro dela, encontra-se todavia espaço para políticas diferentes, por imperativo do pluralismo democrático que caracteriza o Estado de Direito. Ora, é a garantia do cumprimento dos limites inultrapassáveis do poder do Estado, cimentando o pacto entre iguais na construção da sociedade, que cabe ao Tribunal Constitucional. Na minha leitura, a Constituição não contém injunções ao legislador em matéria de costumes. Desenha balizas à sua intervenção através dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da determinabilidade das leis. A Constituição garante a propriedade privada, mas impõe ao Estado, enquanto Estado social, um dever de proteção dos mais vulneráveis e o estrito respeito pelos direitos fundamentais dos trabalhadores. Tutela a liberdade de iniciativa económica, mas ao mesmo tempo estabelece um direito ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Proíbe a violação do princípio da igualdade, e perdoe-me o truísmo, impondo o tratamento igual do que é igual e diferente do que é diferente, mas comete ao legislador a responsabilidade por combater todas as formas de discriminação. Os problemas que se põem hoje à jurisdição constitucional nem sempre coincidem com os de ontem. Enquanto tribunal do legislador e garante último dos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, a sua missão complexifica-se com a vigência de normas de outra ordem jurídica da União Europeia, que é dotada dos seus próprios referentes e do seu sistema de controle jurisdicional. Também os avanços nas ciências biomédicas e nas neurociências transportam o Tribunal para desafios de extraordinária dificuldade, sempre a convocar a dignidade da pessoa humana. Sem esquecer a dinâmica de institutos como a família e a propriedade. Ou as razões de segurança, motivadas pela ameaça do terrorismo e pela saúde pública, cuja expressão legislativa confronta permanentemente a liberdade. Por fim, a informatização e digitalização da sociedade, que vem reclamando mecanismos de tutela dos cidadãos. Não apenas através do alargamento do catálogo de direitos fundamentais, como sucedeu com o direito à autodeterminação informativa e à proteção dos dados pessoais, mas na convocação das linhas intransponíveis de proteção das pessoas, hoje mais vulneráveis do que nunca à invasão desconhecida da esfera mais íntima da sua vida privada. Perante todos estes desafios, o Tribunal Constitucional terá de saber evoluir sem perder a sua identidade. Terá de saber interpretar a Constituição no seu tempo. Pois só dessa forma ela continuará a ser um instrumento jurídico e político eficaz na resolução dos conflitos sociais. Terá de saber interpretá-la no espaço europeu de interconstitucionalidade, com a abertura necessária para a integração de novos direitos e a evolução da interpretação dos já existentes, mas sempre com a firmeza inquebrável de órgão que desempenha a função de defensor da lei fundamental. Além disso, o Tribunal deve procurar decifrar esta complexidade, produzindo decisões claras, perceptíveis e fundamentadas, sabendo comunicar aos cidadãos as razões dos seus acórdãos, sem perder rigor e sem deixar de transmitir o pluralismo de vozes que resulta das declarações de voto e dos votos de vencido. Só enfrentando logradamente estas questões poderá o Tribunal Constitucional continuar a afirmar-se como a instituição que protege, de forma última e irrenunciável, o núcleo irredutível de cada um dos direitos fundamentais dos cidadãos. É assim com esta mundividência que tenho a honra de me candidatar ao Tribunal Constitucional, ficando naturalmente ao dispor para quaisquer questões que os senhores deputados queiram dirigir-me. Agradeço penhoradamente a atenção de vossas excelências.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então passar aos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados que presencialmente ou virtualmente acompanham os trabalhos e muito particularmente, saudar o senhor professor doutor Afonso Nunes Figueiredo Patrão, saudá-lo pela sua disponibilidade cívica traduzida na candidatura à Judicatura Constitucional. Mas permitam-me que, antes de mais, partilhe uma reflexão sobre a natureza desta audição parlamentar, sobre a natureza do escrutínio público dos candidatos que é feito através da Comissão de Assuntos Constitucionais, porquanto, no meu entender, esta apreciação não pode deixar de ser predominantemente curricular, através de uma análise da adequação dos vários currículos às funções a que se candidata. E nesse pressuposto, cumpre referir que o candidato Afonso Figueiredo Patrão cumpre, obviamente, e revela-se manifestamente apto e idóneo para o exercício das funções de juiz do Tribunal Constitucional. O currículo, aliás, preenche 44 das 70 páginas que correspondem ao conjunto dos elementos curriculares dos candidatos, e as suas funções pretéritas de assessor do Presidente do Tribunal Constitucional iniciam, obviamente, uma familiaridade e uma predisposição para as matérias em causa, e cumpre também, já curricularmente, fazer referência à licenciatura pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é sempre alguma coisa que me apraz sobremaneira enfatizar. Mas cumpre recordar, e era isso que me importava dizer, que o exercício da judicatura, e por maioria da razão, a judicatura constitucional, é sempre um exercício de liberdade. Portanto, os candidatos às funções independentes e livres de juiz do Tribunal Constitucional oferecem ao Colégio Eleitoral da Assembleia da República o seu currículum vitae e o seu lastro de participação cívica e, portanto, o voto de cada deputado no conjunto dos candidatos é sempre, não pode deixar de ser, um voto de confiança no seu lastro cívico e no exercício futuro de liberdade dos candidatos. Se é assim, e é o por redobrada razão, na medida em que, desde a alteração operada em 1998, na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, os candidatos são eleitos por lista, deixando, como sucedia até então, de figurar um quadrado à frente de cada nome, passando a existir, inegavelmente, uma lógica compromissória, plasmada sobretudo na propositura das candidaturas, mas também na avaliação dos candidatos na lista proposta e não na avaliação individual de cada um deles, individualmente considerado. Bem ou mal, com vantagens e inconvenientes, é o sistema que temos, mas queria referir e queria sublinhar que não apenas o Sr. Professor Dr. Afonso Figueiredo Patrão é um bom candidato, como a lista é uma boa lista e que, da minha parte, e seguramente na quinta-feira o Parlamento não deixará de o subscrever. Mas queria, acho que nunca é demais sublinhar a importância da judicatura constitucional na consolidação da democracia. O filósofo Amartya Sen, filósofo e prémio Nobel Amartya Sen, a sua obra A Ideia de Justiça, demonstra bem a ligação entre a justiça e a argumentação pública e entre esta e a democracia. A existência, portanto, de uma íntima conexão entre a justiça e a democracia e o papel fundamental da fundamentação das decisões judiciais para o robustecimento da democracia, aquilo que a Amartya Sen chama o governo pela discussão. A cada fundamentação de uma decisão constitucional há um apelo ao reforço, à adesão aos valores constitucionais e, portanto, nessa medida, com a eleição de cada um dos juízes do Tribunal Constitucional, passam a ser guardiães da Constituição, mas também, por essa vertente, guardiães da democracia. É sabido que a Constituição tem sido colocada sob tensão em inúmeras matérias, a pandemia é uma delas, não falarei sobre isso. Não quero colocar por hora qualquer questão sobre isso, mas gostava, sem prejuízo do que referi, da predominância curricular da candidatura, gostava de aquilatar, na medida do possível, a sensibilidade dos candidatos, no caso do candidato, o professor Dr. Afonso Nunes Figueiredo Patrão, sobre um tema recorrente das garantias constitucionais, nomeadamente as garantias de processo criminal plasmadas no 32º da Constituição. É sabido que a constitucionalização de uma garantia tem como principal consequência privar o poder político democrático, leia-se o legislador ordinário, da disponibilidade sobre tal garantia. É nessa medida que a doutrina diz muito bem que os direitos são trunfos de uma minoria, e concluo já, trunfos no limite de um único cidadão contra uma maioria, tenha esta a natureza que tiver. E pergunto, portanto, se partilha do entendimento subscrito por alguns de que há em Portugal um excesso de garantias, ou ao invés, essas garantias são a expressão necessária de um moderno Estado de Direito Democrático. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento, cumprimento também o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, com quem é sempre um gosto estar e com quem partilho o passado de termos sido colegas de curso na Faculdade de Direitos de Coimbra, de curso e de carro no quarto ano do cortejo. Cumprimento com muito gosto o Sr. Dr. Afonso Nunes de Figueiredo Patrão e eu diria que se tivesse combinado a minha intervenção com o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, não teríamos um seguimento, se calhar, tão alinhado como as preocupações que também vou aqui expandir e expressar ao nosso prestigiado candidato. Começo por lhe dizer também, e por saudar pelo vastíssimo e rico currículo que tivemos o gosto de apreciar ao longo de 44 páginas, como aqui já foi referido, com uma experiência profissional tão vasta que vai desde a experiência ao nível do DIP, do Direito Internacional Privado, à experiência também no âmbito de conhecimentos na mediação de conflitos, no direito de família, relativamente também, designadamente no livro das sucessões, em muitas outras, na questão da hipoteca. Portanto, tem aqui, efetivamente, um currículo que nos garante que tem uma vastíssima experiência nas várias áreas do direito, também no âmbito do direito público, direito constitucional, direito administrativo, direito internacional, com vastíssima experiência ao nível da docência, que de resto é doutorado, também que já com distinção, obra já tendo sido louvado também, com obra publicada, com vastas comunicações e preleções, e por aqui me fico porque não vale a pena estar a referir mais um currículo que, como referi, é riquíssimo. A nossa preocupação, nestes tempos que muitas vezes, que espero que não sejam perigosos, mas que prende-se com a importância que atribuímos ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é o garante da democracia, é o garante de que os direitos, liberdades e garantias serão assegurados, tendo desde logo no seu artigo 288, número 1, e uma alínea D que me é particularmente cara, que são os limites materiais da revisão, em que terão sempre que ser respeitados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, é uma matéria que nos é particularmente cara, porque significa o tronco da nossa civilização, do qual não pode haver retrocessos, e aqui nos leva também à questão da fiscalização concreta, e que o Sr. Doutor, na sua intervenção inicial, também referiu, mas à questão da fiscalização concreta, e que muitas vezes é esquecida, porque vem só uma dimensão mais política ao nível dos processos da fiscalização abstrata, da fiscalização sucessiva. E o Tribunal Constitucional é um tribunal fundamental, designadamente, para o cidadão, porque é o tribunal a quem diariamente se recorre para que faça a fiscalização sobre a forma como os tribunais estão a aplicar as normas do nosso ordenamento jurídico e se elas estão conformes à Constituição. E, desde logo, na lei orgânica do Tribunal Constitucional, a partir dos artigos 109 e seguintes, dispõe sobre a fiscalização concreta, e há uma preocupação que eu tenho que, mais que o Grupo Parlamentar do PSDT, mais de 90% dos recursos interpostos pelo Tribunal Constitucional são rejeitados liminarmente ou são julgados improcedentes, uns rejeitados liminarmente por não preencherem os requisitos formais do requerimento de interposição do recurso. E é desde já uma questão que lhe coloco. E o Sr. Doutor já trabalhou, portanto, já assessorou conselheiros no Tribunal Constitucional, e é uma questão que lhe coloco. Há muita rejeição liminar dos recursos que são interpostos porque a formulação sacrossanta não está de acordo com o entendimento e com aquilo que está prescrito designadamente, porque falta sempre alguma coisa para indicar qual foi o sentido da norma com que concretamente o tribunal à qual a aplicou e com a qual o recorrente não está de acordo. E por isso muitas vezes sendo absolutamente perceptível qual é o problema que está ali e que há uma questão de inconstitucionalidade, o recurso vem para trás, de resto com custas altíssimas, mas isso já não é um mínimo de 20 unidades de conta, mas isso já não é da responsabilidade do Tribunal Constitucional, mas vem para trás e é rejeitado. Muitas das vezes também, quando é conhecido o objeto do recurso, vem uma formulação muito simplista a dizer que essa decisão já foi julgada, já foi decidida anteriormente e não querem rever a fundamentação então expandida e eu olho para aquilo e muitas das vezes discordo e acho que devia ter havido outro tipo de atenção e outro tipo de decisão.
Sra. Deputada, pedir-lhe que concluísse.
Muito bem, Sr. Presidente. Para dizer também que, relativamente a isto, parece-nos que o Tribunal Constitucional está a trilhar um caminho quase autofágico na rejeição dos recursos e que leva a que possa haver muitas vezes extrapolações que são desnecessárias, como que o Tribunal devia ser extinto e devia até pertencer a uma secção do Supremo Tribunal de Justiça e que discordamos, mas que não posso deixar daqui deixar esta nota, e perguntar-lhe também, atendendo a tudo isto e atendendo a que muitos dos recursos da fiscalização concreta para o Tribunal Constitucional se prendem com violação de normas, designadamente até por nulidades que não são consideradas, que não são consideradas, pergunto se se revê nas declarações que presentemente foram dadas à estampa sobre se há um excesso de garantismo e que de alguma maneira as garantias que hoje existem se prendem com manobras dilatórias por parte dos recorrentes. E qual é a opinião que o senhor doutor tem relativamente a estas declarações que foram expressadas?
Obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Sr. Deputado. Está-nos a acompanhar por Skype. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento naturalmente o Sr. Dr. Afonso Patrão e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sublinhando a sua disponibilidade, o apreço que nos merece, a disponibilidade que tem para exercer estas funções tão importantes. A avaliação que fazemos do currículo que nos apresentou, quer o documento escrito, quer agora a síntese que entendeu fazer no início da sua intervenção, evidentemente que nos mostra alguém que é totalmente dotado de capacidades mais do que muitas para a defesa da Constituição, para a compreensão da complexidade do que significa a defesa da Constituição no atual estado, no atual momento, enfim, turbulento que vivemos. E, portanto, do ponto de vista curricular, evidentemente que se trata de alguém que nos dá todas as garantias de exercer com competência as suas funções. Mas parece-me também evidente que a escolha que se fará esta semana a propósito da composição do Tribunal Constitucional na Assembleia da República é uma escolha política. Sobre isso não restam dúvidas. O regime constitucional, que a propósito do Tribunal Constitucional, a proposta da composição do Tribunal Constitucional associa a composição do Tribunal Constitucional a uma responsabilidade da representação popular, que é aquela que procuramos efetuar na Assembleia da República, e portanto há evidentemente uma componente política indisfarçável e inegável na composição do Tribunal Constitucional. É o regime que temos e assim devemos proceder. E por isso mesmo, cada força política vai, no próximo momento de escolha, vai efetivamente fazer escolhas políticas em função de diversos critérios e evidentemente que as mundividências dos candidatos e das candidatas, essas mundividências serão um dos elementos essenciais da escolha que vier a ser feita. E portanto, queria, com base nestes pressupostos, colocar duas questões concretas, justamente para que o Sr. Doutor nos possa dar conta da sua maneira de pensar sobre aspectos que consideramos essenciais no desempenho próximo futuro de um juiz ou de uma juíza do Tribunal Constitucional. A primeira dessas perguntas tem a ver com o acórdão do Tribunal, o acórdão 123, de 15 de março, que veio estatuir de uma maneira muito clara que o legislador ordinário está legitimado para conformar, do ponto de vista legislativo, uma exceção à penalização dos crimes de homicídio a pedido e de ajuda ao suicídio. A maneira como o Tribunal Constitucional veio a formular este seu juízo mostra que a posição que defende haver uma alegada incompatibilidade de princípio entre uma despenalização absolutamente tipificada e o constante do artigo 24 da Constituição, que essa posição é uma posição, digamos que não encontra acolhimento no Tribunal Constitucional, ou melhor, é uma posição que foi sufragada por uma minoria dos juízes do Tribunal Constitucional. E, portanto, o Tribunal mostra assim ter uma posição de alinhamento de princípio com a jurisprudência mais importante que vem sendo elaborada em países como a Alemanha, como a Itália, como a Áustria e outros países. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer, muito em concreto, sem querer entrar em detalhes que não são adequados a este momento, mas a pergunta que lhe queria fazer é se entende que esta delimitação positiva do espaço legislativo do Parlamento deve ser mantida em futuras abordagens que o Tribunal Constitucional venha a fazer desta matéria. Portanto, se deve continuar a prevalecer digamos, a tese, o entendimento de que existe liberdade de conformação legislativa dentro de determinados parâmetros estabelecidos pela Constituição. E a segunda pergunta, Sr. Dr. Afonso Patrão, tem a ver com o seguinte: uma das marcas identitárias da Constituição é a conformação dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores como um capítulo próprio dentro do texto constitucional e onde são consagrados princípios absolutamente fundamentais, como a segurança no emprego, a proibição de discriminação em justa causa, o direito à greve, a proibição do lockout, etc. Ora, a realidade concreta vai muito ao. Não é de todo identificada com os princípios constitucionais. Na verdade, vem-se verificando uma privação de direitos fundamentais consagrados nesse capítulo, designadamente para quem não tem um contrato de trabalho, para quem trabalha a falsos recibos verdes, para quem é trabalhador informal ou para quem for mesmo obrigado a constituir uma empresa que, digamos, é a sua própria empregadora. Ora, a pergunta que eu lhe queria colocar é como é que o senhor doutor encara esta condição de privação de direitos constitucionais fundamentais, consagrados, portanto, no texto constitucional, para uma parte crescente da força de trabalho, no quadro daquilo a que se vem chamando economia on demand, ou crowdsourcing, ou uberização, ou capitalismo de plataforma. Como é que se poderá, do seu ponto de vista, enquanto, enfim, estudioso atento da realidade constitucional, como é que nós podemos garantir que a Constituição não seja letra morta, através de estratagemas engenhosos de deslaborização do trabalho? E termino, Sr. Presidente, acrescentando apenas esta especificação da pergunta, ou seja, como é que o Sr. Doutor encara a força jurídica prática do comando constitucional do pleno emprego, num contexto de viragem das políticas públicas para um modelo de empregabilidade, onde a concretização desse preceito constitucional é transferido para a esfera privada de cada trabalhador. Volto a manifestar-lhe o nosso apreço pela sua disponibilidade e estou certo que compreenderá o alcance que estas perguntas têm no sentido da escolha, que volto a dizer, é uma escolha política que virá a ser feita esta semana. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de esclarecimento por parte das senhoras e senhores deputados, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Professor Figueiredo Patrão, pedindo-lhe que possa refletir e dar os esclarecimentos que foram suscitados por um período até 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Professor. Tenho que ligar o microfone porque estamos a vê-lo, mas está sem som.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Já
É que
está, agora
há
já
pouco
está.
não fui eu que controlei, foi a Assembleia da República, agora passou para mim essa responsabilidade. Eu queria começar por agradecer a simpatia das palavras do Sr. Presidente e dos seus deputados sobre o meu currículo, que só por generosidade se justificam e fico de facto muitíssimo grato. Iria então tentar responder, no tempo que me foi dado, a todas as perguntas que me foram dirigidas. Iria seguir a ordem porque me foram apresentadas. Portanto, quanto à pergunta do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, se eu bem entendi, é de saber se as garantias constitucionais no processo criminal, do artigo 32 da Constituição, se serão em si mesmas excessivas ou se são apenas o reduto fundamental que já decorreria de qualquer forma de um princípio de Estado de Direito. Eu fazendo aqui, no fundo, uma ligação às minhas palavras essenciais, eu diria que a Constituição estabelece os limites e deixa ao legislador democrático a ponderação do nível certo das garantias criminais dentro de certos limites. E se olharmos ao artigo 32 da Constituição, às garantias de processo criminal, eu julgo que é exatamente isso que acontece. Eu não consigo conceber um Estado de Direito que não tenha as garantias que estão no artigo 32. Um Estado de Direito sem presunção de inocência, um Estado de Direito com retroatividade da lei penal, um Estado de Direito sem garantias de defesa, sem o direito de o arguido a ser representado por um advogado. Enfim, eu creio que as garantias de processo criminal que estão no artigo 32 são as garantias básicas do princípio do Estado de Direito. E, portanto, que depois é a partir daí que o legislador democrático, de forma livre, desde que respeite os limites constitucionalmente impostos, pode tomar as opções no âmbito do processo penal. Enfim, julgo que respondi à pergunta. Se não for o caso, tenho todo o gosto em aprofundar. Quanto às perguntas da deputada Mónica Quintela, se eu bem as entendi, tem que ver, no fundo, com o facto de a fiscalização concreta ser efetivamente uma das mais importantes funções do Tribunal Constitucional, coisa em que eu queria de facto concordar. Não só é a maior parte da jurisprudência do Tribunal Constitucional, é a fiscalização concreta, numa parte muitíssimo preponderante, como é aí que se decide a vida das pessoas. Portanto, é aí que se vê que se controla o legislador no momento em que a norma é efetivamente aplicada. E, portanto, é de uma importância extrema no nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade os processos de fiscalização concreta. Passando para a segunda parte da pergunta, se há um certo formalismo excessivo que pode pôr em causa, se eu bem percebi a pergunta, a função do Tribunal Constitucional, quanto aos requisitos de acesso ao Tribunal Constitucional para a fiscalização concreta da constitucionalidade, nomeadamente quanto aos requisitos do requerimento de interposição do recurso. Ora bem, eu queria salientar que os requisitos de acesso à fiscalização concreta não são inventados pelo Tribunal Constitucional. São os requisitos de acesso à fiscalização concreta constam da lei. É a lei que diz que o Tribunal Constitucional não pode conhecer de recursos de fiscalização concreta se a parte não tiver suscitado previamente a questão de constitucionalidade junto de um tribunal infraconstitucional. É por isso que é um recurso da questão de constitucionalidade, porque tem que se dar primeiro hipótese a outro tribunal de se pronunciar sobre o problema de constitucionalidade. Quanto ao a excessivo formalismo na enunciação da norma que se quer ver fiscalizada em sede de fiscalização concreta. Bom, eu diria desde logo que não me ficaria bem, com certeza, comentar a jurisprudência de requisitos processuais, de pressupostos processuais do órgão para o qual me candidato. Mas eu julgo que ele se articula muito com a terceira pergunta da senhora deputada. Portanto, se eu bem me lembro, a senhora deputada, na terceira pergunta, perguntava-me se eu consideraria que havia um excesso de garantias por haver um excesso de acesso ao Tribunal Constitucional, em que as partes, no fundo, tomariam o Tribunal Constitucional como mais uma instância de recurso com manobras dilatórias. Eu creio que que este equilíbrio é feito justamente quando o Tribunal Constitucional assume verdadeiramente o seu papel, papel que é diferente dos outros tribunais. Enquanto os outros tribunais são os tribunais do caso, o Tribunal Constitucional é o tribunal do legislador. E isso pode justificar não só a exigência da lei de que as partes enunciem expressamente qual a norma que querem ver fiscalizada, porque o caso é decidido pelos outros tribunais, o Tribunal Constitucional restringe a sua intervenção à fiscalização da norma e pode, nesses casos em que eventualmente haveria manobras dilatórias, justificar que hajam decisões de não conhecimento. E eu creio que agora, enfim, saltando um bocadinho para uma das perguntas do Sr. Deputado José Manuel Pureza, de que a especial composição que a Constituição estabelece para o Tribunal Constitucional tem que ver justamente com isto. O facto de, parece-me, que o Tribunal Constitucional, enquanto Tribunal do Legislador e não Tribunal do Caso, reclama uma composição diferente da dos outros tribunais e um modo de escolha dos seus juízes também diferente da dos outros tribunais. E eu creio que é neste equilíbrio entre Tribunal do Legislador e Tribunal do Caso que se encontra a resposta às perguntas que me dirigiu. E mais uma vez, se eu não tiver respondido totalmente, estou com certeza ao dispor para ser mais claro. E passaria então para as perguntas do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que são essencialmente duas, pelo que eu percebi, porque a terceira julgo eu que já respondi. Portanto, a questão de saber se, se normas que a Assembleia da República venha a aprovar em sede de despenalização da morte assistida, se devem ser tidas como conformes à Constituição. A resposta a essa pergunta é naturalmente difícil. E a decisão sobre a conformidade constitucional de normas aprovadas pela Assembleia da República implica que se conheçam exatamente as normas a apreciar. E, sobretudo, atendendo à circunstância de que, se eu vier a merecer o voto de confiança dos senhores deputados, eventualmente poder vir a ter de me pronunciar sobre normas aprovadas nesse domínio. Implicam, pois, que uma posição sobre a respectiva constitucionalidade só possa ser tomada em face dessas normas. No fundo, e se me perdoarem aqui uma incursão metodológica, sendo o Tribunal Constitucional um tribunal, o seu juízo tem de partir do problema, e é a partir do problema que convoca o sistema e não o contrário. De todo modo, não querendo fugir à pergunta que me pôs, eu julgo que as preocupações que o Tribunal Constitucional português, como outros tribunais constitucionais na Europa, têm levantado, são justamente aquelas que se põem nesta matéria. Isto é, o cumprimento das regras constitucionais da atuação do Estado, nas quais se inclui, naturalmente, o princípio da igualdade, o princípio da determinabilidade das leis e, muito especialmente, a garantia da autodeterminação total e livre das pessoas. Enfim, espero ter respondido à pergunta posta, estou com certeza ao dispor para aprofundar. Quanto ao problema, que é um problema de facto emergente da nossa sociedade, de, no fundo, as regras constitucionais pensadas para a proteção dos trabalhadores acabarem por ficar, por não abranger outros mecanismos de trabalho que se vão gerando, dos trabalhos em plataforma, sobretudo, e que depois acabam por fugir à aplicação das regras constitucionais pensadas para uma relação de trabalho subordinado. Este é um problema, premente na nossa sociedade e em todas as outras. Agora, é um problema premente em que os poderes do Tribunal Constitucional, penso eu, não são tão eficazes para resolver como os poderes que tem o legislador democrático. Há uma imagem que eu sei que é muito comum, mas de que eu gosto muito. O Tribunal Constitucional tem uma borracha, mas não tem um lápis. O Tribunal Constitucional apaga as normas que ultrapassaram os limites fundamentais do Estado de Direito Democrático, mas não as pode escrever. Quem as escreve é a Assembleia da República. E, no fundo, a verificar-se que um sistema, o sistema legislativo atual está a deixar desprotegidos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, cabe ao legislador intervir. Cabe ao legislador intervir de modo a garantir este regime de tutela que a Constituição atribui a todos os trabalhadores. Não sei se respondi adequadamente às perguntas que me foram dirigidas, estou de qualquer forma ao dispor.
Obrigado, Sr. Professor, pelas minhas notas, pelo menos abordou todas as questões que os senhores deputados colocaram. Se respondeu de acordo com aquilo que era a expectativa dos senhores deputados ou não, isso cabe a cada um, é o juízo que cada um deles fará. Mas, de facto, pelas notas que eu tomei, o senhor professor percorreu ponto por ponto, todas as questões que os senhores deputados lhe colocaram. Termina aqui, então, a audição ao Sr. Professor. Agradeço a sua disponibilidade e toda esta audição foi gravada e será disponibilizada no site da Assembleia da República e, nomeadamente, para todos os senhores e senhores deputados que serão chamados à votação relativa a esta candidatura. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos continuar. Obrigado.